A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou Jeff Paiva, chegando com a edição da semana de 23 de junho de 2019 do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo, prontinha para comentar a semana sensacional na grama e alhures, Ariane Ferreira.
Fala galera, bora falar de capim, quer dizer, de tênis.
Pois olha, eu vou dizer que o capim essa semana rendeu, viu? Porque a coisa foi sensacional. Tivemos belíssimos duelos nos torneios preparatórios para Wimbledon. Tivemos voltas emocionantes como Andy Murray. Tivemos renascimentos como Feliciano Lopes, que está virando o interminável Feliciano Lopes, conquistando dois títulos no mesmo dia, para a alegria de Judge Murray e de Ariane Ferreira, que eu sei.
É.
E temos também Ash Barty, agora sim como número um do mundo, e não antecipadamente, como eu falei no programa de Roland Garros final, mas ela estava ali pertinho e a menina tá cada vez melhor do cricket. Bom, de grama ela entende, né? Cricket na grama, tênis na grama, a bicha tá mandando muito, muito bem. Mas eu quero começar a edição dessa semana falando de tênis brasileiro. Saiu a escalação da CBT para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. A CBT divulgou no seu Instagram oficial. A lista é, no masculino, João Menezes, Thiago Wilde e Marcelo de Moliner. E no feminino, Beatriz Haddad Maia, Carol Meligeni e Luísa Stephanie. Bia e Luísa Stephanie acabaram de ser campeãs num dos torneios preparatórios também para o Wimbledon, no torneio de grama. E a Bia, inclusive, saiu correndo, voada, pegou o troféu, uma hora depois estava no trem e já está em Wimbledon com a sua credencial de jogadora de qualifying, se preparando para a disputa, buscando uma vaga em Wimbledon. Nani, o que você achou dessa escalação? E a gente estava comentando fora do ar antes, essa é a melhor maneira de uma confederação usar o Pan-Americano?
Em partes é a melhor maneira, considerando algumas convocações aqui, alguns dos nomes, em outras não. Aí eu vou dar para o ouvinte o meu ponto de vista. O PAN é um torneio extremamente importante, porque daí a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala com o PAN, senão a gente tem grandes nomes do esporte brasileiro que tiveram grande sucesso no PAN, não tiveram êxito semelhante nas Olimpíadas, e aí as pessoas vão querer diminuir a história se a gente tenta colocar o PAN numa escala um pouco mais baixa. Então, eu estou falando especificamente de Thiago Pereira na natação e o Goiama no tênis de mesa. Mas falando aqui da história das confederações, o que eu acho? Que as confederações todas que compõem os grupos do PAN deviam seguir um modelo que o México já está aplicando de uma forma bastante inteligente, que no futebol eles são obrigados a aplicar por conta de regra de classificação, que é de levar os atletas jovens. Quanto mais jovem para se experimentar, para ter essa convivência. Então, no caso, pessoas que tiveram sucesso em jogos pan-americanos universitários, jogos universitários olímpicos, jogos olímpicos da juventude, que todos esses torneios existem porque é uma ideia de escala. Você joga a Olimpíada Juvenil, você joga a Olimpíada, aí você joga o regional, o Pan Pacífico, no caso do pessoal da Oceania e, enfim, e da Ásia Oriente, da Ásia Central, e parte do de outros países, enfim, que estão mais espalhados pelo Oceano Pacífico. A gente tem o Pan-Americano, que é um campeonato extremamente forte e é o mais tradicional de todos, e aí a gente chega numa Olimpíada. Porque a Olimpíada é o lugar onde estão os melhores. E é exatamente por isso que estar em uma Olimpíada já é uma vitória. É, pensando tudo nisso tudo, a gente vê algumas escolhas certas na CBT e outras não. Não que sejam erradas, eu não teria levado. Eu acho que apostar na Carol Merigene e na Luísa Stefani acho que são os dois grandes acertos da CBT nessa convocação, mais ainda do que o Thiago Wild, porque o Thiago tem 18 anos e o Thiago muito provavelmente não vai conseguir uma vaga olímpica, a não ser que ele ganhe, enfim, o PAN, a não ser que ele desponte, sei lá, ele ganhe o Rio Open ano que vem. Ele precisa de muito ponto, de muita Davis nas costas, para poder. Ele não é elegível para as Olimpíadas, a não ser que seja através de um convite da Federação Internacional, que só se daria se ele varrer a chave do Pan-Americano. Então, é extremamente acertado. As meninas estão naquela fase transitória em que elas precisam de algum tipo de confiança para realmente alcançar o que elas podem no circuito feminino. E a Bia, ela já chegou nesse patamar. A Bia já sabe onde é o lugar dela no tênis. E aí, o Pan-Americano é um torneio a mais no calendário dela. E aí, olhando do ponto de vista, a gente tá falando de tênis. O tênis é um esporte individual, em que primeiro o tenista precisa se entrar para depois pensar em jogar uma Fed Cup. Porque ele precisa estar... Não adianta o cara ser 700 do mundo... E ser convocada, a menina ser 701, ser convocada para Fed Cup. Porque daí ela não tem cancha de tênis para enfrentar, sei lá, a Eslováquia, com a 142 do mundo. Então, como a Bia já está nesse patamar de saber mais ou menos onde é o local dela, a região dela, ela é a número um do Brasil há muito tempo, principalmente desde a queda da Teliana. Ninguém ameaçou esse número um dela de forma alguma. Chegou até alguém apertando, a Bia teve uma lesão, mas assim, nada demais. Então, eu não sei por que levar a Bia. Para mim, não faz sentido nenhum.
Mas não é uma maneira de dar mais cancha, porque ela já está entrosada com a Carol e com a Luísa Stefani. É uma chance de medalha em duplas muito forte, exatamente porque jogando com a Carol, jogando principalmente com a Luísa, ela está bem entrosada e ela é a número um do Brasil, muito, muito longe. Talvez seja um pouco do dar de volta também, que leva ela para garantir uma posição melhor, por exemplo, em duplas, e também para dar experiência para as meninas, para ter alguém que já seja com essa cancha, exatamente para transferir para as meninas?
Mas aí que tava. A gente vai dar, por exemplo, a vitória para o Brasil nas duplas. A Stefani precisa somar muito ponto ano que vem para disputar a Olimpíada.
Mas eu não acho que seja uma questão olhando para a Olimpíada. Eu vejo esse posicionamento da CBT considerando o PAN como uma competição em si só.
Sim, mas aí é que tá. Esse é o grande problema das confederações brasileiras de qualquer esporte. Não é um problema da CBT. Eu acabei...
Mas não é uma coisa que é meio... É o que tem pra gente?
Não. Eu não acho que tem que ser pra gente.
Eu entendo a sua argumentação.
Não, Jeff...
Eu entendo a sua argumentação, mas... Não é a coisa de saber o nosso lugar e ver, olha, o máximo que dá pra gente tentar é Pan-Americano e depois a gente pensa em Olimpíada?
Você realmente acha que esse devia ser o pensamento de qualquer pessoa que comanda esporte num país com 206
não.
pessoas? Então
Eu não tô falando que devia ser. Eu tô falando que eu entendo essa, como sendo essa a visão deles.
Mas aí
eu entendo a sua argumentação.
Aí eu vou te dar o ponto de vista. Tudo bem que o meu esporte nunca foi o tênis. Mas aí eu vou te dar o ponto de vista do... Enquanto o Brasil ficou pensando, esse aqui é o nosso lugar, esse aqui é o nosso lugar, e a galera da minha geração não se movimentou, o papai não teve dinheiro para mandar filho pros Estados Unidos, para fazer isso, para fazer aquilo, para... A natação brasileira, ela vivia do Gustavo Borges, da gente sonhar em ser o Gustavo Borges, e a gente não tinha nada. E a Confederação Brasileira de Natação tinha muito dinheiro. Coisa que, por exemplo, a CBT tem no exato momento. A CBT não tem.
Mas teve na época do Guga. Se você guardar, botar o argumento, é meio parecido. Entendo o que você está falando.
E a questão é assim, não é só do Guga. Até pouco tempo atrás, a CBT estava recebendo mais de 60 milhões de reais dos Correios. E assim, 60 milhões de reais para um esporte que tem, se a gente for olhar o ranking da WTA, a gente tem 8 meninas e a gente tem 23 rapazes na ATP da nova formatação. A gente não tem mais gente que isso. A gente tem no juvenil meninos de 18 anos que vão para lá, ah, mas tem apoio da CBT. É, o Gineri tá lá porque o Instituto Tênis investe nele. O Gineri foi lá e ganhou duplas em Roland Garros. Então, assim, toda vez que tem um PAN, a última vez que teve PAN também, aí dessa vez, naquela época, eles levaram os mais novos e o Rogerinho. Eu lembro que foi o Orlandinho, o Marcelo Zorman. Ah, a gente tá levando a nova geração, não sei o que, não sei o que lá. Se tivesse feito um planejamento ok, direito, ah não, nós não vamos levar o Belucci, eu lembro muito bem do argumento, nós não vamos levar o Belucci porque o Belucci está jogando o circuito, é top 50, estará praticamente garantido no Rio de Janeiro. Levaram o Rogerinho, nem lembro o que o Rogerinho fez no PAN, acho que o Rogerinho ganhou um jogo, perdeu o outro, nem, não lembro exatamente o que aconteceu, o Rogerinho desistiu de ir, o Rogerinho jogou a Olimpíada por convite, porque o convite, a Olimpíada estava no Brasil. O Rogerinho já tinha passado da idade na época. Qual que é o planejamento dessa gente? Sim, não, ah, vamos pensar no nosso lugar. Cara, seria lindo demais que o Marcelo... Eu acho que a dupla vai ser De Moliner e João Menezes. Aliás, o De Moliner também já... Aí o ouvinte vai falar assim, ah, e você não falou De Moliner. De Moliner realmente passou da idade, só que no caso do De Moliner, estar no PAN é importante para ele, inclusive, se reencontrar no circuito de duplas. Para ele ter uma outra, não é uma escolha da CBT esse ponto, mas ele aceitar ir faz muito a ver com essa história de que ele disputando com o pessoal ali, mas gente...
E outra também, ele pode se qualificar também para a Olimpíada, se por acaso ou o Bruno ou o Marcelo não quiserem ir, o De Moliner vai ter a classificação boa o suficiente para continuar levando o Brasil também para a vaga automática.
E sem contar que mesmo, vamos supor que ele some muitos pontos, ele entre na vaga automática, e aí ele teria que ter um outro brasileiro, tendo um brasileiro em individuais, o que eu duvido muito, mas vamos supor que tenha o Thiago Monteiro. Ele pode jogar duplas com o Thiago. E aí é prioridade, porque soma ranking a duplas também na Olimpíada. Ele pode, por exemplo, jogar duplas mistas com a Bia.
Uhum.
Então, tem possibilidades do De Moliner estar ali num planejamento de longo prazo no sentido de pensar olímpico. Mas esse é o grande problema de qualquer confederação brasileira e não é um problema da CBT, é um negócio de formato. E assim, é aquela história também, e eu entendo também o posicionamento, por conta desse posicionamento das confederações e o fato da imprensa não questionar, a imprensa bater palma, ah, tá levando a Stefania e a Bia, porque elas ganharam um torneio essa semana. É, aí o que que acontece? Chega lá no PAN, as meninas tomam um pau na primeira rodada, mas não devia ter convocado, devia ter chamado não sei quem. Se elas vão lá e ganham medalha, faz festa, capa da Veja, vai não sei o que, máxima esperança, não sei o que lá. Chega na Olimpíada, não classifica, destrói o trabalho da equipe da menina e da Confederação Brasileira.
Esse é um círculo vicioso que a gente tem aqui no Brasil há muito tempo. Eu lembro em 2003, no PAN de Santo Domingo, eu era assessor de imprensa da Bruna Colosio, que foi medalha de ouro junto com a Joana Cortez. E, meu, galera cagou e andou solenemente pra medalha de ouro das meninas. Ninguém falou tchongas.
E aí, enfim, depois vão cobrar resultado. Esse é o grande porém, entendeu? Então, eu acho. Não estou agorando nenhum desses seis jogadores. Eu acho que o Jeff até brincou comigo nos bastidores, falar o que tem para hoje. Não, a gente tem bastante opções no sentido de podia... O pessoal, vamos apostar no Rafael Matos. Ah, acho que o Rafael Matos já passou da história, mas vamos enfim, quer apostar no Rafael Matos, quer apostar em não sei quem, quer levar, sei lá, o Thiago Monteiro, que leve, sabe? Mas precisa ter uma justificativa, precisa fazer sentido, precisa ter um planejamento. E se a gente for pensar em planejamento, a gente teve o Gilberto Clear, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. Ele podia estar nessa equipe, né? Ele está começando a ter as primeiras experiências dele em Grand Slam, mas assim, já era para estar rolando em Grand Slam bastante. Ele foi em Roland Garros viver a experiência, na verdade. E já tá na idade também, gente. Já tá na idade de... Ano que vem, pra mim, já não devia estar jogando Grand Slam. Mas aí, tudo bem. Aí, ano que vem, ele pega um garoto de 14 anos na primeira rodada, um de 15 na segunda, ganha de um de 15 na final, e aí vai todo mundo endeusar o moleque. Aí o moleque não entra no top 100 daí um ano, vai todo mundo picar a mula nele também. Então é um tanto quanto complicado. É um ciclo vicioso de falta de planejamento e de falta de entendimento.
Só para registro, o Gilberto Clear acabou de ser vice-campeão do ITF F3 de Israel.
Sim.
Perdeu para um israelense na final, mas fez a campanha bem boa, chegou na final, ganhou todos os jogos sem perder set.
Então, e salvo engano,
boa campanha dele também.
É, salvo engano, é a quinta semana dele em Israel, ele já ganhou dois títulos, e entre esses dois títulos ele fez uma semifinal. Ele tá construindo a carreira dele.
A gira dele tá bem boa. Tá certo, é aquilo que a gente falou numa edição passada, algumas edições passadas. A galera não dá apoio, ou dá o apoio que quer dar pra quem dá, o resto do pessoal se vira.
Exato.
E vai nessa. Ele foi campeão semana passada em Aco. Quem diria, Israel. A gente já falou, inclusive, sobre essa sequência. Israel tem 3-4 torneios seguidos, né? Daquele tamaninho, enfim.
Planejamento.
Bom, é isso. Só para não deixar registrado também, tá rolando essa sequência de futures aqui no Brasil também. Teve São José do Rio Preto. E agora vai ter Curitiba também, já na sequência. E para você que está em alguma dessas cidades, vale a pena ir assistir, porque esses torneios são muito interessantes, dá para ver o tênis de perto, e vamos torcer para a chegada do Pan-Americano. Mas, de qualquer maneira, parabéns para a Bia e para a Luiza Stephanie, que foram campeãs desse ITF W100 de Ilkley, que é perto de Londres, e a Bia já está treinando em Wimbledon também.
Hey guys, it's Ash Barty here. It's been the most incredible week here in Birmingham for my team and I. We've played some awesome matches, and to get this trophy and be world number one is the most incredible thing ever. I can't wait to see what's next.
É isso aí, Ashleigh Barty, a nova número 1 do mundo, comentando sobre a sua vitória em Birmingham, segurando seu troféu. E ela voltou, real oficial, hein? A gente tava comentando desde o início do ano, a Ashleigh Barty tá vindo por aí, todo mundo falando da Osaka, falando da talvez a Serena voltando, e por fora, mineiramente, a australiana veio e beliscou geral e chega como favorita pra Wimbledon, não é não?
Favorita não só pelo ranking, pela posição que ela vai ter na chave do sorteio, mas pelo que ela tá jogando, né? Porque é uma grande tendência da jogadora que ganha Roland Garros, independente de quem for, se você não é a Serena Williams, você normalmente dá uma sofrida na grama. E não foi o que aconteceu, até porque Barty, como já falamos, é a pessoa do capim, da relva, como dizem aqui em Portugal.
É a versão feminina de Leighton Hewitt, você já tinha chamado atenção para isso.
Sim, é a versão feminina melhorada de Leighton Hewitt, porque é a pessoa educada.
Então,
e fora que ela é uma agora fofura, na...
Ela é uma fofura, ela é muito fofa. Não por acaso é a capa do nosso episódio dessa semana, e assim, eu tô torcendo muito pra ela. E agora tá legal, né? A gente tem duas gente boas no topo disputando o número 1 do ranking feminino, porque a Osaka também tá conquistando corações por aí com a sua delicadeza, com a sua gentileza fora da quadra. Teve uma campanha difícil essa semana e falou muito claramente: eu tô me adaptando, eu tô vendo o que eu vou fazer. Ela tá no papel dela. Eu vejo essa parte da corrida meio como... da corrida pelo número 1, como uma corrida de Fórmula 1. Aquela hora em que a pista privilegia mais um time do que o outro. Então, circuito muito travado dá mais vantagem para quem tem uma combinação aerodinâmica melhor do que circuitos muito longos, como que a gente teve na Fórmula 1 hoje em Le Castellet, na França, em que privilegia times com motores mais fortes. Nessa entrada na temporada de grama, se a Osaka conseguir não deixar distanciar demais, ela vem forte para a próxima parte de piso rápido na US Open Series. Enquanto isso, a Barty traz a sua expertise de grama, não só no tênis, né, Nani, mas também no cricket. Quer dizer,
sim,
ficar exatamente em pé na grama e bater em alguma coisa que vem rápido, ela tem muita experiência. Inclusive, tem um vídeo sensacional da semi ou das quartas de final, numa das bolas, aquelas horas que a bola é cantada fora ou bateu na rede alguma coisa e a bola vem em direção ao jogador e o jogador devolve a bola pro boleiro, né? Dá uma raquetadinha, dá uma colocada. A Barty fez o movimento de cricket pra tirar a bola dela. A galera foi ao delírio, foi em Birmingham mesmo, a galera foi ao delírio, porque obviamente o inglês é muito apaixonado por cricket também. E legal, viu? Ela tem a mecânica muito, muito bacana do cricket.
Sim, ela segura... eu vou falar para vocês o seguinte, assistir um jogo de cricket é uma coisa super complexa, porque os árbitros usam o livro na lateral do campo para arbitrar o negócio. Só para vocês entenderem como é que funciona. Como é que era o nome? Lá em São Paulo tem o a gente chama de... é taco?
Ah, taco, não sei. Taco,
é taco, o pessoal é taco. Joga na rua. A regra do cricket é a regra do taco de rua. Segurar aquele negócio, aquela raquete, que não é bem uma raquete, é um pedaço de pau. Aquele trem é um negócio muito pesado.
É um taco,
pesado.
Chama um taco. Chama taco, assim como taco de golfe ou taco de cricket. Só que é um retangulão de madeira com uma empunhadura parecida com a da raquete de tênis.
Exatamente. E aquilo, gente, é muito pesado. Erguer aquilo já é uma bravura para qualquer pessoa. E ela tem empunhadura bem interessante, porque, para quem não sabe, o marido da Mirza, da Sânia Mirza, ex-número 1 do mundo em duplas, tá afastado do circuito porque foi mamãe, ele é jogador de cricket. E a Índia tem os melhores jogadores de cricket do mundo. E ele é um dos melhores do mundo. E olha, a empunhadura da Bart...
A Austrália vai ter confusão com essa afirmação sua aí.
Gente, eu acompanho os jogos. A Austrália, pra mim, é a segunda nação na atualidade. Eu posso falar. E, aliás, os campeonatos internacionais provam isso. Eu não tô errado.
É verdade.
Né? Mas, enfim. E a Bart tem uma empunhadura muito parecida com a dele. E ele tem muita força na tacada, né? Porque aquela bola que vai... Não é necessariamente a necessidade do cricket, enfim, que a bola não vai fora. Mas, enfim, você precisa ter muita precisão no cricket. Você tem que saber onde você bate a bola. E a Bart aplica isso no jogo de tênis dela muito bem na grama. Melhor do que em qualquer outro piso. Por isso que a gente tava zoando no fim de Roland Garros, que ela disse ano passado que não, o mais importante de Roland Garros é que o Wimbledon se aproximava, que a temporada de grama se aproximava. Então, chegou... E ela provou que a frase do ano passado não era uma bobagem. Ela ganhou um torneio com muita competição, que é o torneio de Birmingham, tradicional. Uma grama um pouco mais alta que a grama de Wimbledon. E jogando bem, que é o mais impressionante. Ela estava jogando bem.
Jogos, apresentações sólidas, muito bem pensadas taticamente, agressivas quando precisava. Mas, assim, realmente foi uma exibição muito, muito sólida da Bart, que se torna a segunda australiana a chegar ao posto número 1 do mundo, seguindo a... E essa mulher é sensacional. Pouquíssima gente conhece a história dela, e um dia eu vou querer que a Nani fale mais um pouco sobre ela, a Yvonne Goolagong. Uhum. Que foi a primeira australiana e a primeira aborígene a ser número 1 do mundo. A história dessa mulher é sensacional. Vale a pena a gente depois fazer uma parte de um programa mais específico sobre ela.
Sim, tem histórias incríveis dela. Tipo, ela foi a primeira mulher a parir e a voltar para o tênis, a ganhar a Grand Slam. E, bom, depois fica aí ligado que a gente conta a história. E a mulher, aí a gente tem aquelas estatísticas gerais australianas. A Bart é a primeira pessoa nascida na Austrália a assumir o número 1 do mundo. Depois da a última pessoa que assumiu um número 1 do mundo do tênis mundial foi a Samantha Stosur, número 1 do mundo em duplas em 2006. E em simples, o último número 1 do mundo foi o Leighton Hewitt, justamente o Leighton Hewitt, que assumiu o número 1 do mundo em 2001, o final de 2001. Não, o Guga foi em 2000. O Leighton Hewitt, final de 2001.
Isso, o Google foi 2000, Hewitt 2001.
Aí ele ficou o ano inteiro e no meio de 2002, quando ele perdeu a final de Wimbledon, ele ganhou o título, Wimbledon. Né? Ele defendia o título e aí rolou o negócio. E o Leighton Hewitt ganhou o Wimbledon em 2002. Então,
logo depois ele perdeu, porque ele perdeu os pontos que ele defendia no início do circuito de rápida.
Ele tinha muito ponto para defender, enfim. É que o Leighton Hewitt ficou 57 semanas seguidas. Ah, não, 82 semanas seguidas, número 1 do mundo. Foi o único número 1 do mundo que ficou mais de 50 semanas e no topo do ranking e não voltou ao número 1. Né? O Leighton Hewitt ficou bastante afetado com muitas lesões. Mas a Bart, ela tá quebrando todas as escritas do tênis australiano. E isso é muito importante por aquelas coisas que eu já comentei no último episódio do Drop Shot na Paralela de Roland Garros. Então, é muito legal vê-lo.
Só um minuto, por favor. Então, deixa eu colocar uma ligeira hashtag aqui nesse momento. Chupa Kyrgios. Pode voltar a falar.
Exatamente. Então, chupa, Kyrgios. Termine de chupar o que sobrou, então, Bernard Tomic, porque o Bernard Tomic ultimamente tava ficando só com sobra.
Mas é
muito legal a gente ver isso. E a Barty, que tem tido bons resultados em duplas também, óbvio, agora que ela tá tendo muitos resultados em simples, é número um do mundo. Eu acredito que ela deve dar uma conversada com a Victoria Azarenka, porque a dupla dela é a Azarenka. Que coisa, né? Ela vai ter que segurar um pouco o ritmo, senão ela não vai conseguir manter esse número um por muito tempo.
Mas
enfim, aí, e você tá falando de coisas muito legais. A gente passou por um período no tênis feminino até o surgimento da Azarenka. Eu até ponho a Wozniak nessa conta, assim, porque a Wozniak é um amor de pessoa. A gente tinha número uns do mundo muito soberbas, muito superiores aos adversários, muito blasés. E, bom, vocês já sabem de quais pessoas eu tô falando. E é muito bom a gente ver meninas mesmo. Há muitos anos atrás, eu não lembro exatamente quando, a Chris Evert fez o seguinte comentário: nós precisamos de mulheres, de verdade, mulheres meninas jogando tênis e liderando o tênis mundial. E essa frase da Evert ficou na minha cabeça, porque no dia não fez sentido nenhum para mim. E depois, acompanhando o crescimento, convivendo, por exemplo, com a Wozniak enquanto número um do mundo, a Azarenka, aí você percebe onde é que tá, porque criou-se um padrão dentro do circuito feminino, que inclusive existe um padrão no circuito masculino, que alguns desses jovens estão quebrando, que faz muito mal para as outras pessoas. As pessoas que não se encaixam nesse padrão e não conseguem fingir dentro desse padrão, elas se sentem deslocadas. E a partir do momento que você se sente deslocada dentro de um circuito, que por mais que a gente fale, tem muita gente jogando tênis no mundo, o circuito é super pequeno, todo mundo conhece todo mundo, inclusive. Então, o jogador não sabe o meu nome, mas o jogador passa por mim, ele sabe que eu trabalho. Eu já passei por situações engraçadíssimas fora do Brasil. De o jogador passar por mim e falar, você é brasileira. Tipo, o cara faz a mínima ideia de qual que é meu nome, pra quem que eu trabalho, mas o cara sabe que eu trabalho com isso, que eu escrevo sobre isso. Se eu falar mal dele, ele vai decorar meu nome. Então, é exatamente essas coisas assim que é bom saber. Então, que a Osaka tá chegando com aquele jeitão dela, menina, não tem o que falar. A Bart fofa, enfim, tem mais gente brigando pelo número um. A Simona Halep é mais séria, é mais tímida, mas ela tem essa postura que a Evert dizia que tava faltando. Então é muito legal ver essas coisas acontecendo e ver as mudanças que tá acontecendo, inclusive no masculino.
Inclusive no discurso na entrevista pós-jogo, na hora de receber o troféu, perguntaram pra Barty, né, e aí como é que é ser finalmente número um do mundo, depois ser a segunda mulher australiana, e ela passou, sei lá, mais da metade do tempo do discurso dela falando da Julia Georges, que é uma das melhores amigas dela no torneio, no circuito, falando que, puta, eu não podia pensar pra estar em quadra de alguém melhor do que você nesse momento especial da minha carreira, porque você é uma das minhas melhores amigas, você me conhece desde que eu era uma menininha pentelha, correndo e enchendo o saco de todo mundo. Quer dizer, esse grau de como você falou, de conhecimento, de intimidade, o circuito viaja junto, e essas pessoas que são realmente amigas das outras e ficam felizes de verdade, quando uma ganha, a outra ganha, e todo mundo sobe junto, evolui junto, é muito importante. O tênis é um esporte individual, mas o tênis é o mais coletivo dos esportes individuais, né?
Sim.
A gente já comentou isso algumas vezes, o quanto é necessário, é importante a energia de quem está do outro lado da rede para que você fique bem, jogue bem também, e o jogo seja bom para quem está jogando e para quem está assistindo, no caso do tênis profissional. Parabéns, Ash Barty, então, nova número um do mundo, e o bicho vai pegar em Wimbledon. Já saíram os emparcelamentos masculinos, hoje até o final do dia que a gente está gravando este episódio, deve sair, ou amanhã no máximo, deve sair o emparcelamento feminino, e o bicho vai pegar o Wimbledon, vai ser muito, muito bacana. Tem mais uma semana até o Wimbledon, tem o torneio de Eastbourne agora, algumas vão jogar, outras vão descansar. A Ash Barty tá na chave, não sei se vai efetivamente jogar ou não, ou se vai dar uma paradinha para descansar, porque ela tá vindo num ritmo forte, como a Nani falou, em simples e em duplas. Então, é ficar de olho e ver como é que isso vai evoluir, mas vem muita coisa boa pela frente no tênis feminino.
Oh, that is sensational!
Hello, everybody. I'm live. Here we are. Thank you, everybody, for following me This week here in Halle, it's been an exceptional week for me. Got the trophy here, look. And I can't wait for Wimbledon, of course. I've been coming to this tournament for 20 years now. And it's been an absolute pleasure to be here again. We had over 110,000 fans come to the stadiums and always make it a special place for me. So I've loved coming here. Hope, of course, I'm going to be back again next year.
Este Roger Federer ao vivo no seu Instagram, mais solto que arroz de vó, depois de conquistar o seu 10º título em Halle e agora junto com o Rafael Nadal é mais um dos jogadores que tem 10 títulos num mesmo torneio. O veinho tá jogando na grama, mas tá voando baixo, né, Nani?
É, ele tá no terreno dele, né? Tá cavalgando os cavalos que ele tá acostumado a cavalgar. É impressionante, né? O quanto o jogo dele é efetivo. Vou falar também do Feliciano Lopes daqui a pouco. E é impressionante o quanto o jogo desses dois jogadores e de alguns outros caras do circuito. A gente até brincou semana passada, tem gente que só aparece no ano agora.
É.
Exatamente porque tem gente que parece que foi feita, moldada. E o Feliciano Lopes é espanhol. A gente precisa sempre lembrar dessas coisas. E na Suíça também é super difícil ter quadra de grama. Mas tem gente que tem um jogo moldado para esse piso. É impressionante o que acontece com essas pessoas. O Federer é exatamente esse cara, meu. Não tem muito o que dizer. Eu tô naquela... Como é que é? Tem um filme que eu não lembro agora o nome, em que o Jim Carrey diz o seguinte: ah, você é tão esperto, é tão inteligente que eu não tenho palavras para te definir. É mais ou menos eu em relação ao Roger Federer.
E uma coisa interessante nos torneios de grama dessa semana e neste corte de temporada é que as duas finais de grama deste domingo, 23 de junho, foram com jogadores veteranos. As duas não, acho que podemos dizer as quatro, porque as de duplas também foram meio assim. O Federer ganhou do Goffin e o Feliciano Lopes ganhou do Gilles Simon. E eu tava vendo os jogos no decorrer dessa semana e eu até postei isso no Twitter do Backhand na Paralela. Me lembrou tênis dos anos 60, 70, até início de 80, com o jogo de grama muito bem cadenciado e não aquela porradaria de saque que tinha, por exemplo, nos anos 90, com os Karlovic da vida e os Gori Vanisevic só sacando e fechando. Na semifinal de ontem, o Lopes teve trocas de bola, de 40 trocas de bola quase, uma coisa longa, e aqueles golpes tranquilos, botando a bola, tirando, botando o slice tático, depois dando um topspin mais leve para que a bola quique e vá funda. Jogo de grama pensado mesmo. E é assim, é tênis de alta qualidade, porque era jogo tático, jogo muito físico, porque eu estava vendo os comentários na Tênis TV e os comentaristas falando que o jogo de grama não parece desgastar tanto, mas os jogadores têm muita travada, porque ele está sempre se reposicionando em termos de equilíbrio, de correr, de escorregar, então força muito a parte muscular. Aí vem o Federer com 89 anos, o Feliciano Lopes com 135, ganhando dois títulos no mesmo dia. Aí é puxado, né? Coisa linda, a gente é muito abençoado. Sim. De ver este tênis hoje em dia.
Sim, que bom que a medicina esportiva avançou no mundo inteiro. Foi bom você tocar no assunto da história da resistência da grama, que é só para fazer uma observação. Muita gente, principalmente o pessoal que é muito fã de tênis, critica muito o fato dos jogadores de futebol dizerem: ah, mas tem jogo domingo e quarta.
É.
Se manter equilibrado na grama é muito difícil. Exatamente por isso que o futebol, por exemplo, tem as chuteiras com travas, tem jogadores que usam, tem diferentes níveis de trava pro gramado, e os tênis de tênis para se jogar na grama também tem umas espécies de travinhas, que é exatamente para facilitar um pouco esse reposicionamento de centralização de equilíbrio do corpo. A grama, ela faz com que você perca a sensibilidade de contato com o duro. E o seu joelho não reconhece isso. Então, você tem que ter reposicionamentos o tempo todo. Se vocês forem observar, o Feliciano Lopes é um jogador alto, mas ele tem um jogo mais cadenciado. Ele sempre, o Federer faz muito isso, eles sempre jogam de joelhos flexionados. Principalmente quando estão na recepção de saque. Isso é extremamente extenuante fisicamente. Porque força abdômen, coxa, pantorrilha, costas, Então, essa estrutura do centro do peitoral para baixo, muscular toda, trabalha o tempo todo. Então, não é 70 corridas de 2,5 km de bolas anguladas no saibro, mas é tão desgastante ou até mais, dependendo de quem é o seu adversário e a idade que você tem. Inclusive, isso foi bom a gente levantar até para dar essa curiosidade.
Exatamente. Inclusive, no match point de ontem do Federer na semifinal, a última bola dele é um contrapé que ele dá que quase quebra a cintura do pobre coitado que estava correndo para a rede para tentar matar a bola. E, assim, muito bola colocada, muito contrapé funcionando muito bem, exatamente por esse problema de conseguir se reposicionar. Entra, por exemplo, uma das razões pelas quais o Djokovic é tão bom na grama, tantos títulos em Wimbledon, e não ser inglês, né, não tendo nascido jogando lá, que aí fica diferente, mas porque ele tem essa flexibilidade, esse reposicionamento muito rápido. Outros jogadores sofrem muito mais. Os tênis específicos para tênis de grama, para tênis na grama, que tem, como a Nani falou, essas pequenas travinhas, mas que não podem ser muito fortes também, senão o cara não consegue também escorregar e correr. Enfim, é toda uma equação diferente que faz com que a gente entenda, por exemplo, quem não é especialista nisso, abominar a grama completamente. E quanto a geração mais nova que estava comentando aí, que critica os jogadores que jogam quarta e domingo e reclamam na grama, o Federer, o povo todo, jogou 6 jogos em 7 dias.
Sim.
E jogos longos. O Lopes, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, o Lopes jogou 2-3 jogos seguidos com mais de 2 horas de duração e intensíssimos, indo pro tie-break do terceiro set.
É, mas aí vai ter gente que o maldoso vai dizer o seguinte: o Feliciano Lopes está descansado, andou perdendo primeiras rodadas bastante esse ano. Vai ter gente que vai dizer isso, não é verdade? Ó, eu já
vai lá,
mato.
Vai lá jogar, porque os caras não só jogam, eles treinam também, né?
Sim.
E nos intervalos eles treinam, eles estão sempre na atividade física. Eu nunca mais falo mal de ninguém, que dá um sanguinho aí, não dá pra criticar.
É por isso que eu brinco com qualquer ouvinte nosso. Gente, vá assistir, nem que seja um intercolegial de tenistas. Você vai ver que tem gente jogando, tem gente treinando, tá todo mundo trabalhando de algum jeito. É muito difícil ser tenista. Mas eu fiz a conexão com a história do jogo de futebol, porque os jogadores de futebol também treinam todos os dias, também fazem treinos físicos de academia e de campo, mas exatamente por uma questão de... Aí tem gente que fala, mas o Nadal fica 5 horas jogando, o jogo de futebol tem 1 hora e meia. Então, só para vocês entenderem essa situação, né, vamos colocar todos os pingos nos is. E é por isso que o fato, por exemplo, do Federer ser tão longevo na grama, é porque ele se prepara pra grama. Ele ficou 4 anos sem jogar no Saibro, né? Então a gente já falou sobre isso, assim.
E você sabe que eu acho que tem gente comentando até que o fato dele ter jogado Roland Garros esse ano deu mais... Ele chegou com mais pique na grama. Ele chegou com mais ritmo. É óbvio, ele tá jogando mais, porque o jogo é diferente do treino. Jogo é jogo, treino é treino, já diria o filósofo. Mas... Eu acho que ele chegou com um ímpeto maior e com um momentum melhor na grama, tendo jogado Roland Garros e ido tão longe na chave.
Eu já acho que... Eu não vejo tanta diferença. E por que provavelmente falaram isso? Porque o Federer, toda vez que ele opta por não jogar a temporada de grama, ele entra de saibro, ele entra direto na grama, ele sofre nos 2 primeiros jogos. Esse ano ele sofreu, mas ele sofreu. Ele passou uma magrela pra vencer o Milman. Ele venceu o Milman no olhar. Ele olhava pro Milman no tie-break do primeiro set. Foi ali que ele ganhou o jogo. Ele sofreu contra o Tsonga.
Contra o Tsonga foi um jogaço. Foi um jogaço. Eu confesso que eu tava com meu coração partido.
Achando
que
ele ia
muito
perder.
Que o Tsonga ganhasse.
Ah, tá.
Não, eu queria que o Tsonga ganhasse. Eu sou francês, né?
Ah, então. Eu esqueço esses detalhes. Eu que chamo Ariane e ele que é francês.
Mas eu sou meio francês. Mas não, eu gosto muito do Tsonga. E tava um jogo muito legal. Eu sei que o Federer ia se recuperar perdendo na segunda rodada de rally, por exemplo. Mas ele não ia tomar... Eu queria muito que o Tsonga ganhasse. Mas foi um baita jogo. Aí o Federer ganhou na experiência também. E contra o Bautista Agut, ele sofreu, sim, um cadinho também, mas aí acho que já foi no cansaço.
Eu acho... Não, mas eu também não acho, porque o Bautista Agut é da turma do Feliciano Lopes. É um jogador diferenciado do padrão,
sim,
espanhol.
Ele jogou muito taticamente contra o Federer.
Sim, o jogo dele encaixa bem. Ele é um dos melhores voleadores da Espanha. Pra mim, ele só não voleia melhor que o Feliciano Lopes. O slice dele é bastante venenoso. Ele deu trabalho pro Federer. Tanto que o Federer falou, mas é porque... ele fez o trabalho. Não é porque ele ficou... Ele não propôs, por exemplo, um jogo típico que você imagina que o Bautista Agut vai fazer com o Federer é propor 50 trocas. O Bautista Agut não fez isso contra o Federer. Por quê? Porque...
Não, ele angulou, ele tentou tirar o Federer da quadra, conseguiu tirar o Federer do seu melhor momento para bater.
Sim, ele tentou usar aquela história que a gente acabou de falar, que é o gap de você conseguir parar, girar o tronco e correr atrás da bola para um contrapé. E isso, para qualquer jogador, é difícil. E para um jogador acima dos 30 anos, já é mais difícil ainda. É, mas, enfim, eu acho que o Federer... Então, nesse quesito, eu não acho que fez diferença nenhuma. Pode ser que dê algum desgaste para o Federer no somar das semanas. Mas, por exemplo, ele não vai jogar semana que vem.
Sim.
Né? Então, se ele, por exemplo... Ele já optou não jogar Stuttgart, o que eu achei bastante inteligente por parte dele. Então, eu não vou jogar Stuttgart porque eu joguei no Cyber. Eu vou jogar Rio e vou jogar Rally, que seja, e vou jogar o Wimbledon. Então, ele vai ficar uma semana em Londres se preparando para o Wimbledon.
E o velhinho sabe respeitar o corpo dele.
Sim, é o que eu falo. Quanto mais você se conhece, melhor para você.
É, ponto de destaque em Rio também foi o Pierre Hugerbet, que foi quem tomou o match point no dibre do Federer. Ele quase quebrou a costela, tadinho, mas continuou jogando muito bem. E o Matteo Berrettini, de novo, o Berrettini chegou longe na chave, perdeu na semi pro Goffin, num jogo duro, tie-break no primeiro set, depois uma quebrinha no segundo. Italiano também vai chegar dando trabalho em Wimbledon.
Italiano que inteligentemente desceu da chave de Stibor. Ia ser o principal favorito, desistiu.
Fez ele muito bem.
Muito bem, porque ele estava encavalando, ia para a nona vitória consecutiva. Então, tá jogando super bem. Jogando bem mesmo. A vitória dele sobre o Khachanov foi uma... Senta aí, russo, que você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Foi um 6-2, 7-6. Foi um 7-6, assim, porque até o Berrettini, acho que ele pensou assim, vou me segurar fisicamente aqui, uma hora eu quebro esse russo. E por isso que eles foram pro tie-break.
Esse pensamento é perigoso.
Sim, é perigoso. Eu tô falando que ele pensou isso, mas não sei se ele pensou, né? Que é realmente perigoso.
Não, ele pode ter pensado, dá razão, mas pra gente que não joga tão bem, pensa nisso quando você vê, você perdeu o segundo set.
Sim, exatamente. E o Berrettini, ele jogou bem. Por exemplo, a estreia dele foi contra o Bastilashvili, que é um jogador que tem um jogo bom pro Saibro. Não é, meu Deus, que jogador de Saibro.
Pro Saibro ou pra grama?
Pro Saibro, pra grama, gente, perdão. Pra grama. O Saibro, o Bastilashvili não dá nem bom dia pras pessoas.
É.
Daquele povo que saiu ali do leste europeu, desses que estão em destaque, pra mim é um dos que melhor joga na grama, jogo assim adaptado pra grama, junto com o Andrei Rublev. E eu não tô falando do Dolgopolov, porque o Dolgopolov acho que desistiu de jogar tênis, não sei o que aconteceu com o Dolgopolov.
Ah, já foi, né? Depois a gente fala disso, porque tem muita treta dele também naquelas investigações do tio, mas enfim.
E a gente também tem o Sergei Stakhovsky, que é ucraniano, que é daquelas pessoas que só surgem na época da grama, que, salvo engano...
E só a Ariane fala deles.
É, eu gosto de falar de gente odiosa de vez em quando, gente. a gente pode contar a história
pra
do Sergei Stakhovsky.
Outro dia, para alegria de alguns dos nossos ouvintes, tipo do Barba, por exemplo, que fica absurdado de ver essas memórias e essas puxadas que a Ariane traz. Mas sim, foi uma chave interessante. O Berrettini depois pegou de novo o André Sepp. O Sepp deve ficar puto já, né? Porque tá caindo na chave toda hora, esbarrando no Berrettini, primeira, segunda, rodada. Tá puxado pro Sepp. Mas ele passou por todo mundo geral, passou pelo Khachanov depois e só vendeu muito caro a vaga na final pro Goffin.
Que tá descansado, meio assim, tipo Feliciano Lopes, não fez muita coisa o ano inteiro, então tá ok. Eu só queria fazer um comentário, cara. Eu acho que o Sepp começou a odiar o Berrettini depois que leu a Gazeta dello Sport.
Vamos lá, que foi?
O título era A Troca de Vida, o dia em que a antiga geração caiu diante da nova.
Nossa!
O título da vitória do Berrettini na Gazeta dello Sport, na versão impressa, não sei se no online era o mesmo texto... Era isso, a troca de guarda. Então é isso, gente. A Gazeta do Esporte praticamente aposentou o Sepp. Coitado.
Aí fica puxado. Aí o cara, na semana seguinte, de novo pega o moleque e toma pra dentro, aí fica puxado.
É, vai querer fazer o quê? Vai buscar o analista, coitado. Mas enfim, agora, convenhamos, o Federer, vídeo, né? 20ª vez dele em rally, 10ª vez que ele conquista. Vale lembrar que o Federer perdeu o final em rally pro Tommy Haas e pro Leighton Hewitt.
É.
E teve uma vez que o Federer tomou segunda rodada em rally pro Tommy Haas também. Acho que tem uns dois
primeira,
ou três anos isso.
Primeira rodada.
Foi? É. Porque rally não tem saída de bye. Eu sempre esqueço esse detalhe. Eu lembro bem desse jogo, cara. Tava bem esperando que o Haas tomasse. Jogaço. Tommy Haas. Ai, sinto falta.
Então vamos falar de dupla.
Eu acho que a gente evoluiu muito bem na grama desde o primeiro jogo em Retorno em Bosch. A gente vem melhorando a cada jogo. Alguns jogos a gente acabou tendo altos e baixos, mas a gente conseguiu contornar. E isso foi muito importante. Então a expectativa para o Wimbledon é muito boa. A gente está jogando muito bem. E vamos com tudo, quem sabe em busca de mais um título lá.
Marcelo Mello falando ao vivo com a gente, exclusividade para o Backhand na Paralela, direto dos vestiários na saída da decisão de duplas de rally, onde ele e o Lucas Kubot acabaram derrotados no match tiebreak, de novo, mais uma vez. Match tiebreak é um negócio muito cruel, mas é aquela coisa, é o momento que chega perto, e aí acabaram, acho que perdeu um pouco a intensidade, foi 10-4 para o Klassen e para o Venus nessa final, mas como disse o Marcelo pra gente agora, realmente vem subindo na grama, vem jogando cada vez melhor e a perspectiva para o Wimbledon é boa. O Kubot descansa agora nessa semana e o Marcelo vai jogar Eastbourne com Andy Murray. Bacana, hein?
Sir. Muito legal, acho que vai ser primeiro uma troca muito bacana para os dois. Acho que o Marcelo tem muito para ensinar pro Andy Murray. Sim, de verdade.
Uhum.
Acho que tem muita coisa que... Porque o Murray já tá nessa essa história de repensar a aposentadoria. Então, esse fato dele estar escolhendo os duplistas que ele escolheu para esses três torneios que ele vai jogar agora, né? Tanto o Fili quanto o Marcelo na próxima semana e o Pierre Hugo Zerbe em Wimbledon. É bastante interessante, são jogadores que agregam qualidades que o Andy Murray não tem. É, junto à rede, principalmente. Então, há um momento certo de saber subir a rede. O Murray ainda sofre de não saber isso. E aí, o ouvinte está chocado do outro lado, me escutando falar uma coisa dessa. Mas é verdade, gente. Do Big Four, o que melhor sobe, o que sobe a rede e raramente toma alguma coisa é o Federer. Todos os outros três têm ou algum tipo de dificuldade ou mais de alguma dificuldade. O Djokovic não consegue executar smash, o Djokovic toma muita passada quando ele vai à rede com backhand e assim por diante. Mas a gente tá aqui para falar do Marcelo. Primeiro, a semana foi excelente, apesar de que eles defendiam o título, iam buscar o tricampeonato. Eles tiveram uma estreia dura. Essa dupla holandesa é uma dupla que joga direito, joga bem. Que é o Wesley Kuff e o Matthew Middelklop, eles são muito bons juntos, muito bons mesmo.
A gente falou deles no episódio anterior, né?
Sim, a gente falou. O Kuff chegou a jogar com o Tsitsipas um tempo. É um excelente duplista, ele é muito bom duplista mesmo. Depois o Marcelo e o Kubot tiveram bastante dificuldade contra o Goffin e o Herbe, porque é meio óbvio, o Goffin saca extremamente aberto para grama, o EB trabalha muito bem na rede, então é o tipo de adversário que eles ganharam no match tiebreak 11-9, foi bastante apertado o jogo.
De novo, no mesmo esquema, ganharam o primeiro set, não conseguiram fechar o segundo, porque o tiebreak do segundo set também perderam o saque logo no início, então acabaram tendo mini break contra, e aí foram pro match tiebreak, foi mais equilibrado.
Exatamente.
É um padrão que a gente conhece, a gente já comentou em algumas edições anteriores desse comportamento do Marcelo e do Kubot. É mais comum eles ganharem o primeiro set, perderem o segundo set apertado e aí irem pro match tiebreak, né?
Sim, isso é muito difícil. Eles têm repetido isso bastante esse ano. Era uma coisa que já tinha melhorado ano passado. É uma coisa da dupla deles, eu não sei exatamente qual que é a mecânica que funciona, se os dois sentem algum tipo de baixa mental, se é física. Não dá pra gente especificar exatamente o que é, porque a gente não sabe o que rola entre os dois ali, mas sempre tem uma falha ou outra besta, ou que leva eles a desperdiçarem um breakpoint, disputarem um tiebreak, leva uma quebra boba, normalmente no saque do Marcelo. Então é uma falta de posicionamento do Kubot, um saque mais fraco do Marcelo. Então são coisinhas que eles precisam realmente ir encaixando. O Marcelo tem razão quando ele diz que eles jogaram em rally melhor do que em Hestogen-Bosch, não só pelo resultado alcançado, chegaram na final, mas pela apresentação em quadra em si. Perder do Marcus Venus e do Rajiv Klassen, do Raven Klassen, pra mim não é assim, ó, nenhuma coisa espantosa. Não, é uma boa dupla.
Ainda mais no match tie-break, como foi.
Exatamente. Seria ruim se eles tivessem, sei lá, perdido de outras duplas, mas dessa dupla em específico, do mesmo jeito que se eles tivessem... Eu não esperava, obviamente, que eles perdessem em primeira rodada dos holandeses, mas se eles tivessem perdido, também não seria uma coisa muito absurda. Porque o circuito de duplas é extremamente forte, a gente precisa lembrar disso, e as chaves são muito pequenas, não tem muita gente jogando, né? São poucas duplas, tem uma rodada a menos que simples e assim por diante. Então a gente precisa colocar esses pingos nos is. Então parabéns pro Marcelo, eu tô confiante para eles, para a campanha deles em Wimbledon. Não acho que a gente tem que cobrar título da dupla, né? Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, mas...
É, embora eles defendam um caminhão de pontos, né? Por serem os atuais campeões.
Sim, mas não me surpreenderia um bicampeonato, não. Aliás, além de me deixar muito feliz, eu acho que seria bastante merecedor para essa dupla.
O Marcelo, como a gente comentou, agora vai jogar Eastbourne com o Andy Murray, e aí o sorteio da chave não foi nada bom para eles, porque eles pegam na primeira rodada simplesmente Cabal e Fará, cabeças número 1. Então assim, já que é para fazer, ou vai descansar uma semana boa até o Wimbledon, ou vai ter um desafio bacana na primeira rodada e pode sair embalado pro decorrer do torneio, porque já pegar Cabal e Fará, depois a chave tá até bem aberta. Mas Cabal e Fará na primeira rodada, logo que os dois vão chegar pilhado. O Murray, principalmente, vai chegar a milhão, né?
Sim, mas aí a milhão a gente precisa saber como é que tá o físico do Murray. E tem a seguinte observação: em Queens, a estreia do Murray e do Feliciano Lopes foram Cabal e Fará também.
Foi verdade, foi Cabal e Fará também, é verdade.
Detalhe pequeno.
Puta, mas então, se o Murray ganhar deles de novo, os caras vão ficar muito putos.
O cara fica 10 anos aposentado, volta e ganha na gente.
Já que a gente falou do Murray, então, já vamos puxar o assunto do torneio de Queens, começando pelas duplas, então. O que falar, depoimento no Orkut, o que dizer desta dupla Murray-Feli que a gente mal conhece e já considera pacas? Que sensacional, cara. Não dá, assim, eu vou falar meio sem script aqui, porque... Pra falar da dupla, tem que falar do Feli ganhando de simples. Ele foi campeão e depois descansou meia hora, 40 minutos, entrou em quadra e os caras foram até o final do match tie-break da dupla. Quer dizer, o Feli jogou 833 horas de tênis na grama em 2 dias seguidos. Mas o Murray, como a Nani falou, a ver se, como é que tá o corpo dele. O cara se jogou, rolou em quadra. Teve um ponto ali no segundo set que ele foi buscar uma bola, caiu, fez um rolamento, deu aquele audível da torcida, não pelo ponto, mas como que o Murray ia levantar. Se ele ia levantar reclamando de dor ou não. Ele levantou quicando, a galera aplaudiu como tivesse sido o ponto dele. Assim, realmente foi sensacional vê-lo jogando. Como é bom ver o Murray de volta. E como é bom ver jogando de novo, como a gente falou no início sobre o feminino. Jogando com gente bacana, todo mundo curtindo e aquela sensação de coisa boa, né? Rolando na quadra, rolando no jogo.
Né? Eles jogaram super bem, todos os jogos. O jogo com o Kontinen e o Pierce foi o que mais me chamou a atenção. Foi semifinal, se não me engano, foi semifinal.
Semifinal.
E você falou que o Feliciano Lopes jogou 300 horas. O Feli jogou a semifinal de simples contra o Ogier Aliassim, 2 horas e 20, mais ou menos. Entrou em quadra para jogar o fim da partida de quartas de final. Tava 5-4 para os adversários e eles, no segundo set, eles foram pro tie-break. Aí eles descansaram aí ele tinha descansado meia hora, eles entraram em quadra contra o Continent Pierce e cataram quase 2 horas de jogo de duplas. Foi um jogo muito bem jogado. O Murray tá jogando muito bem. É, eu não sei, pelo que ele apresentou, e eu estou falando isso baseado nos 3 jogos que eu vi, eu não acompanhei a final. O Murray não tá preparado para jogar simples ainda.
Concordo com você.
Isso é muito claro. Assim, isso é muito claro e é muito bom que ele não queira colocar o carro na frente dos bois.
Ele, aliás, ele tá sendo muito bem ou assessorado ou tá pensando ele sozinho muito bem, mas assim, ele tá muito no caminho certo, sem apressar as coisas, vai jogar 3 torneios seguidos de duplas, só duplas, para saber como é que tá o corpo dele. Como você falou, realmente tá claro que a movimentação dele para simples não tá boa. Hoje, na final, inclusive, teve alguns 2 ou 3 lances em que ele correu numa bola para tentar fechar, deixou a lateral aberta e o Rajiv Ram, que é muito bom de posicionamento de bola, tirou a bola do Murray e foi claro que a primeira bola ele tentou ir para buscar, não conseguiu, e nas outras ele já deixava a bola aí porque não ia forçar o corpo dele. Então assim, ele tá sendo muito regulado no tanto de esforço que ele tá colocando no corpo dele. Ele tá se sentindo bem, mas ele não tá forçando mais do que não tá entusiasmando. Isso é muito importante.
Sim, e é bastante interessante porque o Pierre Huguerbe, que vai jogar com ele em Wimbledon, concedeu uma entrevista ontem pro L'Equipe. E na entrevista para a equipe, ele disse que o Jaime Delgado, que é o treinador do Murray, sentou com o Herbeiro e disse, olha, ele realmente quer jogar o Wimbledon com você, o convite já está feito tem quase 1 mês e tudo mais, só que a história é a seguinte, o Andy Murray não vai entrar competitivo, não vai entrar para ganhar nenhum dos torneios que ele vai jogar. Ele não vai entrar... Então, né, gente, você não sabe nem brincar, pessoa. Mas por quê? Porque ele não se sentia competitivo a ponto de... E aí eu vou fazer uma observação. Você observou esse fato da questão de posicionamento de bola. No jogo com o Conte e nem o Pierce, em vários momentos o Andy e a bola foram salvas pelo Feliciano Lopes. Feliciano Lopes estava numa semana iluminada. Em vários momentos do jogo, vários pontos, assim, tava na raquete do Murray, um posicionamento errado, uma falta de dar mais um passo, um giro no quadril que ele não deu, e o Feliciano Lopes estava ou no fundo ou na rede para perceber que ele estava mal posicionado. E eu acho que o fato do Feliciano Lopes ter jogado muito tempo com o Mark Lopes fez ele entender mais ou menos que você precisa estar sempre atento ao seu companheiro, porque senão você não consegue ganhar um jogo de duplas. Não adianta você jogar bem dupla, você precisa entender o movimento, a ação do seu companheiro naquele minuto, naquele ponto. Então isso foi bastante importante para eles chegarem nessa final e nesse título.
Inclusive teve alguns momentos no decorrer da campanha, alguns jogos que eles fizeram, em que ficou meio claro que no meio ali de alguns jogos, inclusive hoje na final, eles foram para a mesma bola, perderam 1, 2 pontos ali porque o famoso deixa que eu deixo. Então, e é legal também o Murray estar sendo muito claro com relação a isso, aos parceiros e parceiras, tinha falado daqui a pouco sobre isso, de que ele está entrando não para ser competitivo, embora o primeiro torneio que ele jogou ele foi lá e ganhou, mas tem isso também, tem essa questão desse entrosamento natural que ele já tem com o Feliciano Lopes por serem então amigos, treinarem juntos e tal. Eu acho que a parceria dele com o Marcelo agora nessa semana em Eastbourne deve durar 1 ou 2 jogos, não acredito que eles passem de segunda, terceira rodada, se passarem do Continental Pierce na primeira rodada.
Cabal fará.
Oh, desculpa. Se passarem de Cabal e Fará na primeira rodada, porque a intensidade do Marcelo é muito diferente da intensidade do Feli. E, além disso, é uma mudança de estrutura muito forte. Então, se o Murray estranhar, não vai ser muito surpreendente pra gente. Ao mesmo tempo, é bom pra ele, pra que ele também continue acostumado a ter essas mudanças e ter que se reposicionar em quadra. Seria legal, por exemplo, ele jogando com o Bruno, de repente. Ia ser interessante de vez também. Mas acho que a parceria dele para o Wimbledon vai ser boa. Com relação ao Wimbledon, o Murray já tá virando piada na imprensa. A galera tá falando que ele já tomou 2 tocos, né? Ao tentar arrumar parceiras para jogar as duplas mistas. Só que ele tomou 2 tocos. Um da Ashleigh Barty e o outro da Kiki Mladenovic. Que é completamente compreensível, exatamente porque ele já avisa antes, olha, eu vou entrar, mas vou entrar não para ser competitivo, vamos jogar, vamos se divertir. E a Mladenovic, inclusive, postou agora há pouco no Twitter dela, dizendo sobre essa coisa de que ter dado o toco no Andy Murray, e ela falou, uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na minha carreira, mas no atual momento eu preciso me focar em jogar simples e duplas femininas, e não dava pra me comprometer com as três modalidades. Bart, mesma coisa, número um do mundo, tem uma dupla já formada que vai ser muito interessante, então ela preferiu não aceitar. E aí o Murray tá nessa de comentar, então vou convidar a Serena Williams, vou convidar a Venus, a Billie Jean King falou que se o Murray quiser, o tênis dela e a raquete dela estão na mala. É só chamar que ela entra para jogar dupla mista com ele. Mas assim, tá claro que o Murray tá, como a gente brinca no clube e no ranking, tá fominha. Quer jogar, se tiver quadra livre vai entrar para bater. Se o juvenil precisar de sparring, ele vai entrar para bater junto. Ele tá na vibe de entrar para bater bola, porque ele sabe que o Wimbledon é a casa dele, né?
Sim, exatamente. E, aliás, o pessoal tá fazendo muita farofa com... Eu achei que a gente nem ia comentar, né? Porque realmente não precisava ter exposto nenhuma das duas jogadoras, né?
É.
Porque hoje em dia, assim, quando ele comentou ontem que ele tinha convocado meninas que jogam simples e jogam super bem duplas e não sei o quê, uma das pessoas que me veio à cabeça foi a Bart, a Mladenovic, mas eu pensei que ele tinha ligado pra Azarenka e ou para a Mladenovic ou para uma outra jogadora. E assim, você pensa, mas você não vai escrever isso, sabe? Você não tem certeza. E mesmo que você tenha certeza, é o tipo de coisa que não necessariamente... Ah, sei lá, gente, aí... Eu tô bancando o Ben Hoffenberg agora fazendo um busman na imprensa
isso.
De tênis.
Meia chance, né? Para dizer quem que levantou essa bola na imprensa internacional.
Ah, foi ele. Puta que pariu, cara. Ele não adora ser o ombudsman de todo mundo, então ele tá errado nessa merda. Agora eu posso fazer, tá? Agora eu vou ser o ombudsman do blog dele, que é o Twitter, na verdade. Não tem necessidade nenhuma, gente, sério. É o tipo de polêmica que não precisa. Aí a menina precisa escrever dois tweets pra dizer que tá realmente feliz de ver o cara jogando novamente, vencendo novamente, e que ela ficou muito, muito, muito honrada, letras garrafais, de que ele a convidou para jogar duplas mistas. Então, assim, e ela tá certa, e a Bart tá certa, e se ele tiver ligado com a Azarenka, ela tá certa de não jogar, porque é o que ele disse ontem. Ele entende porque as pessoas estão numa situação diferente da dele.
Claro.
Ponto. Sim, sei lá. Chama a Laura Robinson, sabe? Joga com convite. Já que é pra fazer farofa,
ele vai entrar como ranking protegido, vai ser uma gracinha mesmo. Eu acho que ele devia entrar com a Venus logo de cara. Porque eles já jogaram juntos tanto na Indian Premier League lá.
É.
Assim como eles jogaram juntos já no World Team Tennis, que é o campeonato de equipes que tem nos Estados Unidos.
Sim,
então, assim, chama logo a Venus, ou chama a Serena logo, e vamos farofar. Ou então mesmo, chama a Martina Navratilova ou a Billie Jean King, e aí vamos ver o que é bom pra tosse mesmo.
Aí o pessoal vai tomar... Aí nego tomando pancada de uma senhora de 70 anos. Nossa, vai ser engraçado.
Né?
Vai lá, Billie Jean, eu já tô chipando aí. Billie Jean e Murray.
Ia ser lindo. Ou então chama a mãe, né? A Joy joga bem também. Foi treinadora, jogou também. Entra lá pra fazer uma UE. Vamos falar de chave de simples. Por favor, todos de pé. Uma salva de palmas para Dom Deliciano Lopes. Mano, o que esse veinho jogou de tênis essa semana? E assim, foi sensacional na premiação de simples. O entrevistador em quadra falando de um diretor de torneio para outro. O que você tem para dizer pro diretor do torneio aqui de Queens? Porque o Felipe é o diretor do torneio de Madrid a partir de agora. E ele falou, não, a gente tem muito que aprender com vocês, quero levar algumas das coisas que eu vi aqui lá para Madrid. Mas assim, o cara tá se aposentando, o cara tá na Farewell Tour, quem deve estar meio... Óbvio que não, porque o Ferrer, inclusive, tuitou para ele. Mas assim... Esse Farewell Tour do Feli já tá melhor do que o do Ferrer, porque ele foi campeão de simples e duplas no mesmo dia. Como a Nani falou, depois de ter jogado 353 horas de tênis consecutivas.
Pelo amor de Deus, né, Feliciano? Vai chegar moído em Wimbledon, vai cair na primeira rodada. Não, o Feliciano Lopes, eu brinquei que ele perdeu várias primeiras rodadas, ele perdeu primeiras rodadas jogando duro.
Sim.
E perdeu umas segundas rodadas assim, tentando jogar bem. Essa é a grande verdade. O Feliciano Lopes está naquela fase da vida que não sabe se aposenta, não sabe se joga no que vem. Ele comentou isso. Feliciano Lopes que começou a semana com uma notícia bastante intrigante, né? Não sei se o Jeff chegou a ver, mas a polícia espanhola está desencadeando várias quadrilhas de apostas de máfia esportiva. E aí um dos cabeças de uma dessas quadrilhas é um ex-jogador do Sevilla, decretou uma derrota que o Feliciano Lopes, jogando a Mark Lopes, junto com o Mark Lopes, teria no dia 5 de julho.
Ah, eu vi isso.
De 2017. É de 2017.
É.
O jogo começou por volta das quase 6 horas da tarde em Londres e a ligação ocorreu coisa de 4 ou 5 minutos antes da partida começar. Rolou muitas apostas nesse jogo, porque o cara garantiu que eles perderiam o jogo. E algumas casas de apostas suspenderam e tal. E o Feliciano Nossa. Lopes e o Mark Lopes perderam de virada. O Feliciano Lopes não é investigado, tá? Ele teve o nome citado por pessoas que são comprovadamente criminosas pela polícia da Espanha. Porém, o Mark Lopes é investigado pela polícia espanhola por outro caso.
E aí é foda.
Então, assim, ele começou a semana tendo que se justificar e, querendo ou não, esse tipo de coisa a gente sempre fala. 50% do tênis é mental. E talvez, ao invés de botá-lo para baixo, isso tenha o motivado. Né? Ele mesmo disse que não sabia dessa história. Ao ler a reportagem, ele ligou pro pessoal da Secretaria do Tio, que é a Unidade de Integridade do Tênis, para se colocar à disposição. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas se vocês quiserem me investigar, precisar que eu leve algum documento, com o que vocês precisarem, eu tô aqui. Já, ele e o Mark Lopes fizeram essas ligações, segundo o Feliciano Lopes. Então é bom a gente lembrar que esse tipo de coisa tanto pode jogar um cara para baixo, como pode ser um motivador, e talvez tenha sido um motivador. Feliciano Lopes foi campeão em Queens, em simples, em 2017. Então ele tem um histórico também nesse torneio. Dos 7 títulos profissionais dele, 4 são na grama. Então é um jogador que realmente foi feito para jogar nesse piso, tem um jogo super bonito para grama, jogou
Nossa,
super
lindo,
bem a semana inteira.
Lindo.
Deu uma aula pro Félix Auger-Aliassime, depois do Tsitsipas ter dito que o melhor jogador da geração deles é o Auger-Aliassime, e eu
não tá
acho
errado.
Que eu quase concordo. Eu não sei se eu discordo, concordo 100%, mas discordar eu não discordo. O Félix é extremamente completo, tem uma análise do Tsitsipas a respeito do Auger-Aliassime, que foi publicado pela imprensa, inclusive no Brasil, que é sensacional a visão que ele tem do jogo. Ele tem a visão muito clara do jogo do adversário. Ele sempre teve isso. E ele explicando como o Auger-Aliassime joga é muito interessante. E o Feliciano Lopes simplesmente apresentou um outro tipo de tênis pro Auger-Aliassime. E o Aliassime lutou muito, jogou muito bem, dominou em vários momentos. Mas na hora de definir, é aquela história. Ele nasceu nos anos 2000 e aquela história de não conhecer os anos 70 fez com que ele não soubesse lidar muito com isso, falta de arquivo de vídeo, talvez.
Exatamente, vamos passar mais umas horas no YouTube aí vendo Jimmy Connors e vendo uma galera assim. Mas olha, um ponto interessante esse que você falou, porque realmente o jogo contra o Auger-Aliassime parecia um conflito de gerações, naquele estilo daquele jogo tosco que fizeram uma vez de grama versus saibro, lembra? Que metade da quadra era cada superfície.
Ai.
E ver a batida na bola que o Feli dava contra o ritmo que o Aliassime tentava imprimir de jogo mais rápido, de definição, e o Feli tirando o peso da bola, deslocando, botando aquele top spin longo e alto para jogar o cara para trás e posicionar de novo. Ali foi um conflito de estilos muito, muito interessante. E que legal ver o Lopes dominando os dois.
Sim. É muito interessante ele fazer as duas situações, jogar super bem. É bom também, inclusive, pro fã de tênis, principalmente o pessoal que é mais recente, que acompanha tênis há 5, 10 anos. Apesar de que essa é a época em que o Feliciano Lopes jogou, a maioria das pessoas estão bombardeadas com um padrão, como eu disse, de comportamento, de postura, e também um padrão de jogo. E o Feliciano Lopes é tudo que é o contrário a esse tipo de padrão de jogo. A forma como ele joga com slice, não tem ninguém no circuito, ninguém, nem o Federer, que faz o que ele faz com slice. O backhand dele não tem força nenhuma. E é destruidor. E é backhand canhoto.
Yeah.
Backhand canhoto é torto. Backhand canhoto é uma coisa, principalmente de uma mão, é muito torto, é muito estranho. Eu não sei como é que o Feliciano, acho que por entender que a bola ia sair sempre muito espigada da raquete dele, ele joga quase 100% do tempo com slice com backhand. E mesmo sabendo disso, o adversário não consegue responder à altura os golpes dele. E isso em qualquer piso, principalmente na grama, e é mais difícil ainda. Então foi bastante, foi muito legal. O torneio em si, o torneio de Queens, fazia algum tempo que a gente não tinha um torneio de Queens legal de ver. Eu lembro que a última edição de Queens que eu gostei muito de ver foi 2012, apesar daquela final patética. Mas enfim,
fala achar... quem foi a final, porque o povo não vai ter essa memória arianística.
É, então, a final foi o Dovi Nalbandian contra o Marin Cilic, e o Nalbandian foi desclassificado porque ele estou com uma bola fora que não era fora na cabeça dele, e ele começou a errar, e aí ele, na segunda marcação que ele não era a favor junto com o juiz, ele estava pensando ao contrário do que o juiz marcou, ele foi extravasar, chutou uma tábua de uma placa de publicidade que atingiu a perna de um juiz de linha, cortou e ele foi eliminado automaticamente do torneio, mesmo que não tivesse machucado.
Porque são as regras.
Exatamente. Mereceu, né, Nalbandian? Pelo amor de Deus.
É, mereceu. Estouradinho da estrela. É, nota negativa do torneio de Queens é que o que seria a terceira rodada do torneio, infelizmente não aconteceu por causa disso.
Olá a todos, queria contar-lhes que, como seguro já sabem, me fracturé de novo a rodilha direita e depois de haver feito estudos e falar com os médicos, me aconselharam que a cirurgia era o melhor tratamento. Obviamente, les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla y no en el tenis, y me contestaron sin dudas que la operación era la opción correcta.
Juan Martín Del Potro fracturou novamente a patela do joelho, foi operado ontem. Nós estamos gravando no domingo, foi operado ontem no sábado, já está em recuperação, mas neste post que ele fez no Instagram, ele comentou muito claramente que a primeira preocupação dele agora é com a saúde dele, com a saúde do joelho dele, e ele não sabe se a vitória dele, brilhante vitória, diga-se de passagem, na segunda rodada, perdão, de...
Queens.
Contra o Shapovalov, foi o último jogo de tênis da vida dele.
Primeira rodada.
Infelizmente. Primeira rodada. Ai, ai. Olha, eu vou dizer um negócio, viu? A próxima geração, a próxima encadernação que o Del Potro vai vir, quando ele desencarnar dessa e voltar na próxima, vai ter uma vida muito boa. Porque o que esse cara sofre nessa... Que coisa absurda o que é o que o destino vem aprontando com o Juan Martín Del Potro na sua vida. Todo mundo sabe, eu não sei se todo mundo sabe, mas aquela hora que ele ganha um jogo e faz a comemoração fazendo o sinal da cruz e olhando pra cima, é uma mensagem pra irmã dele, que morreu muito cedo. Então toda a vitória ele dedica pra ela. 800 milhões de contusões, o cara ganhou Grand Slam, machucou, voltou, foi finalista de Grand Slam de novo, tenta voltar, machuca, volta, machuca. É, realmente, se tem uma pessoa que sofre, mas que continua com a cabeça pra cima, continua transmitindo bondade e boas energias, é Juan Martín Del Potro. E este podcast é Team Del Potro até o final da vida, e nós mandamos todas as boas energias pro grandão.
Boas energias pra todo mundo, principalmente pra quem tá enfrentando problemas, como é o caso do Juan Martín Del Potro. É, eu não sou médica, mas eu sou uma pessoa com histórico de joelho bem fudido. É, eu acho que demorou pra essa cirurgia acontecer. Quando o Jorge Viale, que é o assessor de imprensa do Del Potro, comentou com a gente, ele sempre está atualizando os jornalistas e tudo mais, e aí eu perguntei para ele, cara, mas o que que ele tem? É uma fratura, uma fissura, o que que é, que eu não entendi. E aí ele me disse, olha, o que ele tem é uma fraturinha, porque na verdade ele bateu o joelho no chão, lá na quadra, e isso deu uma fratura que pode ser auto-recuperável do corpo. E aí quando o Del Potro disse que ia voltar a jogar com dor, eu mandei uma mensagem pro Viale, falei, não tem nada dando, pele, osso, articulação, alguma coisa não tá fora do lugar? O Viale pegou e falou assim pra mim, eu não sei, eu não sou médico. Mas eu acho que ele estava tentando esconder, porque o boletim ontem, o boletim médico, foi que foi extirpado um corpo de dentro do joelho dele, que era o que estava causando os processos. Provavelmente, ou é alguma fissura de osso, articulação, não sei o que que é. Não estava explícito ali, ser. Eles vão falar. Então, se havia esse fragmento que estava causando dor, por que que operar só agora?
Porque talvez exatamente porque estava escondido, não estavam percebendo que era, de repente, uma calcificação, alguma coisa, uma lasquinha que ficou e começou a incomodar e que vai aos poucos degradando a capacidade de autorrecuperação do corpo, como essa que você falou. Fato é que torcemos para que Del Potro se recupere e volte a jogar tênis, porque ele faz muito, muito bem pro circuito. Assim como a gente estava falando tanto das meninas quanto no masculino, dessa coisa da boa energia, e graças a Deus essa semana a gente tá falando só de pessoas de boa energia, né? É. Não tem nenhum mimimi, nenhum reclamento aí dando notícias. Então a gente encerra essa edição do Backhand na Paralela, desejando boas notícias, uma boa recuperação pro Juan Martín Del Potro de volta dessa cirurgia.
Exatamente, boas energias para ele, pro Dogopo que tá lesionado também, né? Para outras pessoas que estão lesionadas no circuito, a gente precisa mandar boas energias para essas pessoas, porque eu sou da crença de que seria muito bonito que qualquer atleta, independente do nível, independente da história que tenha construído, aposente-se do esporte por decisão e não por uma imposição do corpo.
Uhum.
E é isso que eu desejo para toda e qualquer pessoa que pratica esporte profissionalmente. Então é isso que é o que o Del Potro merece, é o que todo mundo que trabalha duro merece. A gente se vê na próxima semana.
Esse foi o Backhand na Paralela de 23 de junho. A gente terminou o último grande torneio preparatório para o Wimbledon. A gente volta na semana que vem com uma análise da chave de Wimbledon, já com os qualifiers determinados. E depois começamos com o ritmo de novo do Drop Shot na Paralela. Edições a cada 2 dias, trazendo o que acontece nas quadras da grama sagrada de Wimbledon. Eu sou Jeff Paiva, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.